Nós queremos convidar a igreja para o livro de Lucas, no capítulo 12. Eu tenho afirmado com frequência que nós somos o povo de Deus, da modernidade, e que nós temos uma ligação íntima com o povo de Deus da antiguidade, porque o Senhor, desde a época de Abraão, o Senhor vem pastoreando e preparando o seu povo para uma vida gloriosa. E em cada tempo o Senhor enviou uma mensagem que se destinava a orientar este povo, o seu rebanho, de maneira que ele não corresse o risco de ser enganado pelo inimigo. Isso quer dizer que o rebanho do Senhor não se deixasse envolver nas ilusões, nas fantasias e nas loucuras desse mundo. A palavra que foi ministrada aos antigos é uma palavra ainda forte aos nossos ouvidos. A palavra, ela diz que Moisés, ele alertou aqueles que ele havia libertado da escravidão do Egito. Ele disse que Deus iria no futuro levantar um profeta semelhante a ele. E que esse profeta deveria ser ouvido. Ele disse mais: aquele que dentre o povo de Deus não ouvir este profeta será extirpado, será separado. Esse profeta é Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós, como o povo de Deus, nós temos que ter o cuidado de conhecer tudo aquilo que Jesus disse para a nossa orientação. Pode até não servir num primeiro momento para nós, mas vai servir num outro. A sua palavra é a palavra do próprio Deus. Ele foi enviado para nos livrar definitivamente. Agora não da escravidão do Egito, mas da escravidão do pecado. Aquela escravidão, ela poderia ser vencida através de lutas corporais, mas esta escravidão, a escravidão do pecado, não pode ser vencida por nenhuma luta de natureza corporal. Não há nada que nós venhamos a fazer que possa nos livrar do peso desta escravidão, das correntes que nos prende aos círculos de sofrimento. É como se nós vivêssemos presos numa roda de tragédias e de coisas ruins que nos atormentam por causa das nossas transgressões. E isso vem de muito tempo atrás, irmãos. Todas as coisas desagradáveis que nos acontecem, elas se passam porque nós estamos habituados a falar de um Deus que nós não seguimos, a falar de um Jesus que nós não conhecemos, a falar de uma fé que não é verdadeira. Fomos instruídos a fazer obras para agradar a Deus. Enquanto Deus não quer que nós façamos obra, Ele quer que nós creiamos em Jesus Cristo, aquele profeta que seria levantado no meio do povo e que deveria ser ouvido. Jesus Cristo é Senhor, o nosso Senhor, o nosso pastor, aquele que veio para nos livrar dessa escravidão. Nós precisamos sair disso, irmãos. No capítulo 12 do Evangelho segundo Lucas, Jesus chama atenção aqui para alguns assuntos importantes para a nossa fé. Ele havia acabado de fazer um discurso duríssimo. À volta dele, estavam os fariseus, os escribas, reunidos, tentando ver se conseguia fazê-lo entrar em contradição para prendê-lo. E o Senhor havia acabado de dizer a eles que eles eram semelhantes aos túmulos, que eram bonitos por fora, mas por dentro eles estavam cheios de podridão. Ele dizia-lhes: vocês são como as sepulturas que não se vê, estão cheias de maldição e as pessoas não percebem. O Senhor dizia de uma conduta que nós precisamos estar atentos para nós não nos envolvermos com ela, ou para nós não sermos enganados por pessoas que são crentes apenas por fora, mas por dentro estão cheios de imundícies. O discurso do Senhor havia sido muito duro. Os discípulos estavam assustados, porque os fariseus, os escribas, os saduceus eram autoridades capazes de criar grandes embaraços, se eles quisessem. Os discípulos estavam assustados. Ajuntou-se milhares de pessoas que perceberam estar o Senhor naquela cercania, de sorte que estavam atropelando uns aos outros. E ele começou a dizer aos seus discípulos: tomem cuidado, acautelai-vos, em primeiro lugar, do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Gente que é uma coisa aparentemente por fora, dentro não são verdadeiros, falsos religiosos, que levam após si pessoas que lhes dão ouvidos. Nós precisamos estar muito atentos com isso, irmãos, para nós não sermos enganados, nós não nos envolvermos nas suas mentiras. São lobos que estão cobertos com pele de ovelha e que vêm para trazer prejuízo ao rebanho. Nós precisamos ser verdadeiros e sinceros diante de Deus, diante da igreja, diante dos irmãos. Nós somos o que somos. Nós não precisamos parecer que somos justos. Não precisamos parecer que somos honestos. Não precisamos parecer nada a ninguém. O Senhor não vive de aparências. O Senhor, ele gosta de ver o coração sincero. O coração que confessa. O coração que conversa com ele e diz: eu sou um pecador. Eu preciso de tua ajuda, Senhor. Acautelai-vos, tomem cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Porque nada que há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Aquilo que em trevas disseste, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados, será pregoado. Não adianta esconder aquilo que você é, meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã. Não adianta se esconder. Satanás não vai deixar nada escondido. Nós estamos vivendo um tempo de definições, de profundas mudanças nos corações que vivem aqui nesta terra. Os irmãos podem ter a certeza que tudo que até agora foi escondido, vai ser revelado de uma ou de outra forma. Haverá muitos escândalos na igreja. Nós precisamos estar preparados para isso, porque a palavra nos alertou. Aqueles que são falsos cristãos, falsos evangélicos, falsos profetas, as suas mentiras, todas elas serão reveladas. O Senhor diz que nós não devemos temer, porque o ministério do evangelho, ele fere os interesses desse mundo. Irmãos, Jesus fala das coisas que as pessoas não querem ouvir. A palavra de Deus vem dizer para nós que a maneira como nós vivemos é equivocada. A palavra de Jesus vem dizer que é necessário que morra o homem velho que habita em nós. Isso quer dizer o quê? A maneira de nós pensarmos, a maneira de nós vivermos, os nossos conceitos, todas essas coisas que fazem parte da nossa personalidade velha, precisa ser mudadas, irmãos. Se nós não permitirmos que o Espírito Santo faça essas mudanças em nós, nós vamos ficar nos enganando. E as nossas vergonhas, elas serão expostas. Porque é tempo de definições. O Senhor está separando o que é joio e o que é trigo. E você precisa fazer escolhas. Nós não vamos poder mais levar em banho-maria, irmãos, fazendo de conta. Nós vamos precisar decidir. Mas este evangelho é muito grave, porque ele fere os interesses do sistema que está estabelecido no mundo há muito tempo e que traz sofrimento para esta humanidade. Do mesmo modo que eles perseguiram o Senhor, eles também irão perseguir a nós que pregamos a palavra de Deus verdadeira, que não trata dos interesses terrenos, mas que trata dos interesses espirituais, dos interesses eternos. Os discípulos naquele dia estavam um pouco assustados com o discurso que o Senhor havia terminado de fazer diante daqueles fariseus, daqueles homens que eram bonitos por fora, mas dentro eles tinham muita sujeira. O Senhor disse-lhes: amigos meus, deve ser uma coisa muito boa ser chamado de amigos de Jesus, não é? Amigos meus, não temais aqueles que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. A esse temeis. Nós temos que temer a quem, irmãos? Os homens. O que é que os homens podem fazer? Tirar a nossa vida? Nos libertar desse mundo aqui? Nos dar a oportunidade de viver mais rápido com o Senhor? O que eles poderão nos fazer de mal? Não temos que ter medo de anunciar o Evangelho com todas as suas consequências. Nós precisamos levar a palavra às ovelhas que estão adormecidas, ao povo de Deus que está espalhado nas igrejas, fora das igrejas, neste país, em outros países, aonde a palavra puder chegar. Nós precisamos anunciar boas novas ao povo que precisa desta palavra, como do ar para viver. O livro Eclesiastes, ele diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Se a gente respeita o Senhor, nós não estamos falando de igreja, preste atenção nisso, porque a igreja é um outro departamento. Nós estamos falando do Criador, daquele que mantém funcionando todas as coisas, daquele que deu origem a todas as coisas, daquele que escreve os dias, os eventos da vida, que nos dá o respirar, o ir, o vir, o existir, que nos faz levantar todos os dias, irmãos. Respeitar o Senhor da vida, que é Senhor da morte, que é Senhor dos infernos, que nos dá saúde, que nos dá enfermidade. O Senhor diz: temei a Ele, porque Ele pode matar e lançar no inferno corpo e alma. Temer ao Senhor. Não importa se você é dessa igreja, de outra igreja, se você não tem igreja nenhuma, não importa, mas tema ao Senhor das estrelas, o Senhor de todas as coisas, aquele que criou todas as coisas, que não é uma pessoa, evidentemente que não é uma pessoa, Deus é Espírito, disse Jesus à mulher samaritana. Espírito. Está em todo lugar. Não fiqueis preocupado. Versículo 6. Não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitins e nenhum deles está esquecido diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois. Até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Se cremos, se tememos ao Senhor, podemos ficar em paz. Porque Ele cuida do seu povo, Ele é um Deus que zela do seu povo. O seu povo não vive uma vida folgada, não, viu, irmãos? Esses que prometem uma vida de folguidão, uma vida próspera, uma vida sem dificuldades para você, não são profetas de Deus, são profetas de Baal. São profetas do mundo, não são profetas de cima. Porque os profetas de Deus vêm prometer para você a vida eterna. A vida que está além desse mundo, as riquezas que os ladrões não roubam, que a ferrugem não corrói. Não são as riquezas desse mundo, irmãos. As riquezas desse mundo não são bens tão valiosos como as pessoas pensam, tanto que elas não permanecem na mão daqueles que as possuem. Não é verdade? A gente basta olhar para a vida. E quando a gente morre, o que a gente leva daqui? A gente não leva nenhum tostão, nenhuma moeda, nenhum bem desse mundo. Nós chegamos no mundo sem nada. E saímos dele sem coisa alguma desse mundo, irmãos. Mas nós podemos levar daqui os bens que são ajuntados para a eternidade. E quais são esses bens? Jesus, ele resume os seus ensinamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É o amor com que você vai cuidar das pessoas que estão à sua volta. Amém? O amor de Deus, ele ama. Ele não precisa ser amado. Quem encontrou a fonte do bem, quem chegou perto de Cristo, não precisa ser amado por ninguém. Quem achou a fonte do amor, esse se transformará numa fonte de águas vivas, que jorrará para sempre. Ele ama por amar, ele não precisa de retorno. É amor diferente dos homens. Os homens é que amam com o amor do mundo. Esse amor pede retorno. Olha, eu faço, mas eu gostaria que você reconhecesse o que eu estou fazendo. A gente não vê frequentemente pessoas dizerem que não foram reconhecidas pelo bem que fizeram? Irmãos, o verdadeiro amor não precisa de retorno. Ele ama de maneira desinteressada. Cuidemos dos que estão à nossa volta. Vamos com isso estar ajuntando os tesouros da eternidade. A partir do versículo 8, Jesus ele começa a dizer aqui sobre a necessidade que temos de confessar que somos dele diante dos homens. Esse é o profeta que nós precisamos ouvir, hein? Preste atenção. Jesus disse, nós temos que ouvir Jesus. Ele disse, vocês precisam me confessar diante dos homens, para que também o Filho do Homem confesse diante dos anjos de Deus que vocês são verdadeiros e fiéis. Nós temos que ter coragem para romper nossos laços com as pessoas que vivem uma vida mundana e que trazem para dentro da nossa casa, muitas vezes, a prostituição, o vício, as más companhias, os costumes indevidos, são pessoas que não têm raiz dentro do povo de Deus, são pessoas imaturas, são almas que ainda vivem em comunhão com o mundo e que trazem para dentro da tua casa aquilo que não serve. Porque são parentes nossos, porque são amigos nossos, e nós mantemos laços com essas pessoas. Até fazemos coisas que eles gostam de fazer para agradá-los, ver se isso tem sentido para nós que somos um povo santo, um povo escolhido, irmãos. Escolhido para ser a nova geração, a geração que vai construir a nova humanidade, porque isso que está aí não vai durar muito tempo. Ou alguém acredita que isso tem conserto? Escolhidos para ser uma nova geração, gente diferente, que pensa diferente, cujos valores são diferentes. Dispostos a repartir, a cuidar, a construir. Separados para Deus, iludidos com o mundo. Quem são nossos amigos? Nós temos amigos, nossos amigos são pessoas do mundo. São pessoas que bebem, são pessoas que têm ideias contrárias ao nosso Deus, que se vestem como pessoas estranhas ao nosso Deus, que comem, que bebem, que fazem coisas que o nosso Deus não recomenda. Esses são nossos amigos. O que nós queremos, irmãos, para nós? Nós queremos o quê? Nós estamos na igreja apenas para Jesus ajudar a gente a continuar com a vida medíocre que nós tínhamos? O que ainda temos? Os irmãos, há de convir comigo que comer, beber, fazer sexo, se divertir, é uma vida medíocre. Os irmãos concordam com isso? Enquanto o mundo está acabando lá fora, enquanto as guerras estão dizimando a humanidade, enquanto milhares de mulheres e crianças são violentadas todos os dias, e vidas são destruídas, e pessoas morrem de fome todo dia, e nós, indiferentes a esse sofrimento, vivemos na nossa vida medíocre lá em casa, acha que isso é uma vida digna, irmãos? Nós não fomos separados para Deus para ser adeptos desse tipo de vida, irmãos. Nós precisamos confessar a Jesus Cristo de verdade. Não é só dizer que nós cremos em Jesus com a boca para fora, não. A nossa vida tem que mudar de verdade mesmo, irmãos. Nós temos que deixar o ímpio fora da nossa casa. Pelo menos a palavra santo quer dizer isso, ser separado. Nós fomos separados por Deus para ser uma geração de gente diferente, gente honesta, gente disposta a cuidar, a amar, a repartir, gente desprendida dos bens terrenos, gente desinteressada das riquezas do mundo. Você quer ser rico? Para quê? Você quer ser famoso? Para quê? Você quer ter as glórias do mundo? Você acha mesmo que quem tem glória no mundo foi Deus que deu? Você está enganado. Vai ler a Escritura para saber que quem é dono da glória e das riquezas do mundo é o diabo, não é Deus. Deus deu para ele, ele dá para quem ele quer. Você quer ser rico? Ele vai fazer você ficar rico. Só que não é Deus que faz, não. O povo de Deus é um povo desprendido, um povo disposto a se livrar até do que tem para poder ajudar quem está precisando, quem está sofrendo, enxugando lágrimas daqueles que estão chorando. É um povo diferente, é uma geração diferente, meu irmão, minha irmã. Nós temos que confessar o Senhor. Se nós não temos a coragem de confessar Jesus, como é que ele vai nos confessar diante de Deus e dos anjos? Pode parecer um simbolismo incompreendido, mas o dia que você morrer, você vai ver o que tem do outro lado. Você vai ver. Você vai estar diante de uma realidade muito diferente disso aqui. Você vai ver que isso aqui é uma ilusão. A vida dura quanto tempo? 40 anos, 50 anos, 100 anos, 80 anos. A palavra de Deus diz, ó, quem chega a 80 anos fica cansado, quer morrer. É verdade. Chegou a 80 anos, quer fazer o que aqui na vida mais? Ficar sendo empurrado e puxado, como diz a propaganda na televisão. Eu vi esses dias que o sujeito chega, quer chegar aos 100 anos. Tem que ser só empurrado ou puxado por alguém, não é verdade? Depois de 80 anos, irmãos, não tem nada mais a fazer aqui na Terra. A vida se torna um enfado, um cansaço. A alma precisa ir embora. Precisa ir embora. Então, o que é a vida? Deus diz, olha, tem uma outra vida. Jesus disse, olha, não é aqui não, eu tenho outro lugar para você morar. Vem para mim, vamos viver comigo. O apóstolo Paulo dizia, não vejo a hora de viver com Cristo. Por quê? Porque ele foi do outro lado e viu o que tinha do lado de lá, irmãos. O apóstolo Paulo foi em espírito do outro lado, no terceiro céu, e disse, olha, eu voltei de lá, tinha tanta coisa bonita, não pude nem falar para o povo o que eu vi. O Senhor não autorizou que ele dissesse ao povo, não era tempo das pessoas saberem da verdade, mas agora é. Agora o povo já tem desenvolvimento intelectual para conhecer a verdade, saber que existe uma vida numa outra dimensão. Quando a gente fala outra dimensão, é fácil de você entender pela sua inteligência, porque lá na escola eles também falam essas coisas, irmãos. É uma vida invisível que a nossa inteligência consegue conceber. O Espírito Santo quer que a gente se credencie a entender essas maravilhas que Deus tem para nós. Antes de conhecer a Cristo, nós temíamos a morte porque achávamos que iríamos mesmo para o túmulo. Jesus disse, olha, quem crê em mim não morre, passará dessa para a outra vida. Encontrará pastagens verdejantes, águas tranquilas. Eu acredito, eu creio. Você acredita? Levanta a mão quem acredita. Amém. Cremos na eternidade. Como é que a morte vai nos roubar essa fé? Não vai mais. Nós cremos em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Vamos confessá-lo diante dos homens. Ele diz no versículo 9, quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos. Se você fizer de conta, se você não disser que é dele, ele também vai falar, olha, não conheço esse aí, não. Ah, mas Senhor, não conheço, não. Nós temos que confessar o Senhor de verdade. Olha, gente, afasta da tua vida as más companhias. Afasta da tua vida. Nós temos que nos relacionar com as pessoas na parte profissional e muitas vezes na própria vida familiar. Mas comer na mesa não dá. Você sabe o que é comer na mesa? Na palavra de Deus, significa ter intimidade. Você vai ter intimidade com o ímpio? Você vai ter intimidade com a pessoa que vive na prostituição? Não é possível. Não é verdade? Você, irmã, você tem amizade com uma mulher que vive adulterando? Você acha que ela é uma pessoa bem acompanhada? Se você pudesse ver o que está no invisível, você ia ver o que tem por trás dela. Se você tem amizade com uma mulher que vive adulterando, que vive traindo o marido, se afaste dela. Não fique junto, não. Meu irmão, você tem um amigo seu que vive traindo a mulher? Não sente na mesa com ele, não. Afaste-se dele, porque daqui a pouco você vai trair sua mulher. Você não sabe o que está por trás dele. Existem coisas no invisível que você não pode nem imaginar. Ele está cheio de gente lá do outro lado, fazendo um esforço enorme. Ó, vamos lá, gente, vamos lá. Você também precisa, você também pode. Por que não pode? Nós temos que confessar o nome de Jesus e dizer que Ele é o nosso Senhor. E vamos nos afastar de tudo aquilo que não convém. Paulo dizia, tudo é permitido, mas nem tudo é bom. Aí eu vou usar a inteligência que Deus me deu aqui, ó, para ver o que, que é bom e o que, que não é. Quem me negar diante dos homens, eu negarei diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada, mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Sabe o que é isso? Você pode até falar mal de Jesus, mas você não pode falar mal dos ensinamentos que ele ministrou, que é o Espírito Santo. Espírito Santo de Deus veio ensinar a palavra ao povo dele para libertar o povo da escravidão do pecado, das ilusões do mundo, das mentiras desse mundo. Se você levantar uma palavra contra o Espírito Santo de Deus, você não será perdoado. É sério. A verdade de Deus é uma coisa gravíssima. Você pode nem aceitá-la, mas não sai falando por aí contra Deus, não, para você não ser condenado. Quem sabe o Senhor tenha misericórdia da tua falta de fé e venha acordar você desse sono letárgico em que você se encontra. Satanás deve estar com a mão lá na frente dos olhos dele, não deixa ele ver de jeito nenhum. Ou com os dedos no ouvido, né, para ele não escutar de maneira alguma a palavra libertadora. Satanás é o espírito desse mundo, viu, irmãos? São os interesses desse mundo que conspira contra a felicidade dessa humanidade. O nome é fácil, chama individualismo. Orgulho, soberba. A pessoa pensa só nela mesma, é a doutrina do mundo. Ó, você precisa ser feliz. O que é ser feliz? Você ter dinheiro? Você comer? Você beber? Você fazer sexo? Isso é ser feliz? Você viajar para outros países? Para quê? Lá nos outros países você vai fazer o quê? Você vai comer, vai beber, vai fazer sexo. Concorda? Ou tem alguma outra coisa para fazer? Não tem nada, irmãos. Isso é mentira do mundo. O mundo não sabe o que é felicidade. A felicidade nós conhecemos na palavra de Deus, porque pela palavra de Deus a vida tem sentido. Fora da palavra de Deus a vida não tem sentido algum e tudo é permitido. Mas na palavra de Deus, até o sofrimento nosso tem um sentido útil para nós. Porque nós sabemos que depois da tempestade vai vir o tempo bom. Amém. Tem mesmo. Não tem nenhuma noite que permanece. No outro dia nasce mesmo o sol. Você crê em Jesus Cristo, o Senhor Salvador. Pede misericórdia para Ele. Tenha certeza que essas trevas vão passar do mesmo modo que a noite termina quando chega o alvorecer. Amém. Vamos crer no Senhor. Não há sofrimento que o Senhor não enxugue a lágrima. Ele é muito bom, misericordioso com todos nós. Quando você for dar testemunho, quando você for falar da palavra, não fica preocupado, não. Ele diz, olha, quando vos conduzirem às sinagogas, que eram as igrejas daquele tempo, os magistrados, as autoridades, não ficais preocupados, solícitos, de como ou do que vocês haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora o Espírito Santo vai colocar lá na sua boca o que você tem de falar. Amém. É o poder de Deus sobre aquele que crê. Se você tiver que dar testemunho da palavra de Deus, vai firme com fé. A hora que você abrir a sua boca, o Espírito Santo vai colocar a palavra bem lá dentro dela para você dizer aquela ovelha que está perdida, o que precisa ser dito. Promessa do Senhor, Ele cumpre, hein? É fiel. Nós somos infiéis, mas o Senhor é fiel. A nossa infidelidade não anula a fidelidade dEle. Permanece para sempre. Na mesma hora, vos ensinará o Espírito Santo aquilo que vos convém falar. Já que nós estamos falando mal das riquezas do mundo, vamos encerrar com uma passagem aqui. Jesus, na sequência do seu discurso, Ele disse para a multidão. Um deles chegou e se dirigiu a Jesus dizendo, Mestre, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. Olha a preocupação dele. Parece gente que vem na igreja pedir para Deus arrumar dinheiro. Olha só, não é? A igreja é lugar de salvação. Esse chegou e falou, Senhor, conversa com meu irmão, porque nós temos uma herança lá, eu queria que ele repartisse comigo, me desse a minha parte. Aí Jesus disse para ele, homem, quem foi que me pôs a mim por juiz o repartidor entre vós? E Jesus disse assim, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, que é o amor ao dinheiro. Porque a vida das pessoas não consiste na abundância dos bens que possui. A vida das pessoas não consiste naquilo que eles têm no bolso, nos bens que a pessoa possui. Isso não é vida. A vida se consiste em outras coisas. Os irmãos percebem? Olha a diferença da doutrina ensinada por ele. Agora a gente vive num mundo capitalista, onde os bens eles são tidos como a maior glória que alguém pode ter. Ter casas, automóveis, propriedades, empresas, dinheiro. Jesus diz, olha, isso aí não serve para nada não, hein? Vocês conseguem perceber por que mataram ele? Não é verdade? O que ele ensinava era contra o mundo. Não sou eu que sou contra o mundo não, viu gente? Por favor, Deus que é contra o mundo. Deus é que diz que o mundo está no caminho errado. Eles insistem ainda. Insiste. E propôs uma parábola, versículo 16, dizendo o seguinte. Um homem rico tinha produzido muitas abundâncias na sua fazenda. Ele tinha uma herdade. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher as minhas riquezas, os meus frutos. E ele pensou com ele e disse assim: vou fazer o seguinte, eu vou derrubar os meus celeiros e vou fazer outros celeiros maior do que esse. E ali eu vou recolher todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitas coisas para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga, divirta-se. Mas Deus disse a esse homem: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? E que adianta a gente ajuntar em celeiros, se nós podemos morrer de uma hora para outra? Irmãos, vamos ajuntar a riqueza dos céus, vamos ajuntar os tesouros eternos. Na verdade, viver bem não significa ter muito. Não precisa ter muito para viver bem. Porque a felicidade não consiste nas coisas que temos, mas no estado de espírito que possuímos. Deixemos o Senhor construir em nós este espírito de eternidade. E viveremos em paz. Pastor, e os bens terrenos? Tranquilo. O Senhor disse: olha, não se preocupa com isso aqui não, quer ver? Olha, veja só. Ele disse assim, primeiro ele chama de louco o indivíduo que faz isso. Ele disse assim aos discípulos: não fiqueis preocupados. Olha o versículo 22, acompanha comigo, os irmãos que recebem a palavra em outras cidades. Acompanha comigo, versículo 22. Ele disse assim para os discípulos: não estejais apreensivos, preocupados com a vossa vida, sobre as coisas que vocês vão comer, nem pelo vosso corpo, sobre as coisas que vocês vão vestir. Mas é a vida eterna do que o sustento do corpo, e o corpo muito mais do que as roupas. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, os passarinhos, eles não têm dispensa, eles não têm celeiro, e Deus alimenta as aves. Não valeis vós muito mais do que elas? E qual de vós, sendo preocupados, solícitos, podeis acrescentar um só milímetro à vossa estatura? Pois se nem ainda podeis com coisas mínimas, por que estáis tão ansiosos pelas outras coisas? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, não fiam. Eu digo-vos que nem mesmo o grande rei Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um lírio do campo. E se Deus assim veste a erva que hoje está ali, enfeitando o jardim, e amanhã ela seca e é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé, não pergunteis, pois, o que haveis de comer, o que haveis de beber, não andeis inquietos, preocupados com isso, porque as nações do mundo buscam estas coisas, mas o vosso Pai sabe muito bem o que precisais. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas naturalmente. Amém. Não somos muitos, não, né? Não pode ter muita gente que pensa desse jeito. Mas, pastor, nós somos poucos. Pois é. Ele tinha 12, né? Com ele. E ainda um o traiu. Nós somos muitos perante aqueles 12. Mas o Senhor diz assim: olha, vocês não ficam com medo, não, viu? Porque a gente, diante desse mundão aí, a gente fica meio temeroso, não é? Você chegar num lugar e dizer assim: olha, você não fica preocupado com o que você vai ter amanhã, é contra as regras da economia. É, o homem previdente tem que ficar pensando na aposentadoria, tem que guardar dinheiro para a sua velhice. Isso não tem nada a ver com Jesus, não. Amanhã, será que vai dar para pagar a conta? Será que não vai? Vou ter comida? Não vou? Isso não tem nada a ver com Jesus. Isso aqui é a palavra do Senhor. Ele diz: os lírios do campo, eles se vestem maravilhosamente bem, numa glória maior que a do grande rei Salomão. São ervas que existe hoje para enfeitar o jardim, amanhã vão para o lixo. Por que que Deus não vai vestir a vocês? Aqueles lírios só servem para enfeitar, não trabalham, não constroem o mundo. Vocês trabalham, como é que Deus vai deixar faltar na tua casa? A roupa para você vestir? A comida para você comer? Às vezes eu vejo pessoas reclamando, mas é porque eles querem muito. Já tem o suficiente. Ah, bom, então a coisa com Deus não é riqueza, hein? Deus não vai deixar ninguém rico, não. Ele vai sustentar a tua casa, pode ter certeza. Por quê? Porque nós não precisamos de riqueza. Riqueza é um problema sério, grave. A palavra diz com todas as letras: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é de um só, não. O amor ao dinheiro. Alguém quer ser rico aí? Levanta a mão quem quer ser rico. Senhor, conseguimos converter o povo. Amém. Louvado seja, Senhor. Então, busquemos o reino de Deus. Ele acrescentará todas essas coisas. Não temais, ó pequeno rebanho. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes, dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão, aonde a traça não corrói, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Amém. Nosso tesouro tem que estar lá em cima, gente. Quando a gente morrer, nossa alma, ó, vai para o céu viver com Jesus na eternidade, uma vida linda que tem do outro lado. Agora você gosta das coisas do mundo. Seu tesouro está aqui, morre aí, fica aí vagando aí pelas ruas, fica atrás aí dos seus dinheiros, das suas coisas. Aí vê os filhos gastando, né? Gastando aquilo, quer falar, não, filho, olha, você não gasta esse dinheiro, não. Aí o filho nem escuta ele, porque está morto. A alma está viva, mas ele está mortão. Ele vai ficar ali tentando ajudar, e vai ver os filhos gastar tudo o que eles não ganharam. Não é assim? Geralmente, a herança... Esses dois aqui, esses dois irmãos que procuraram o Senhor aqui para o Senhor repartir o dinheiro, eles não sabiam disso, mas herança é um dinheiro que não serve, porque é um dinheiro que a pessoa não ganhou. Qual que é o dinheiro abençoado? Que você ganha trabalhando com o seu suor. E mais, trabalhando honestamente, não pode ser com trabalho desonesto, não. Nem corrupção, né? Pior ainda. Isso é dinheiro amaldiçoado. Os nossos filhos precisam receber de nós uma boa educação fundamentada na palavra de Deus e uma formação profissional para eles poderem ganhar a vida deles e o sustento deles. Nós não devemos deixar nenhum bem para os nossos filhos. Eles precisam ganhar os seus bens com o seu trabalho. Isso é o que a palavra de Deus determina. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o seu coração, que é a tua alma. Tome cuidado para você ver onde é que você está pondo o teu coração. Se são nas coisas desse mundo louco que está aí fora, você vier morrer amanhã, a sua alma vai ficar vagando aí nesse mundo, perdida. Porque onde tiver o seu tesouro aí, a sua alma permanecerá. Eu quero subir para perto do Senhor. A igreja toda deseja também subir, amém? Vamos para cima com o Senhor. É o nosso pastor, viu? Bem, um pequeno rebanho, mas nós temos um pastor que é fiel, verdadeiro, e está cuidando de tudo desde o começo dos tempos, quando o mundo foi fundado pelo Pai Celeste. Que Ele abençoe a igreja, os irmãos reunidos aqui e os que recebem a palavra em outros lugares. Amém.